Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. Eu sou o Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a mais recente pesquisa IPESP, que coloca Lula, mais uma vez, à frente de todos os cenários. Falamos também da terceira via e a possível definição de Simone Tebet como a candidata da terceira via. Estamos também com companheiras de Minas Gerais sobre a visita feita por Lula ao Estado. E escutamos também Rafaela Dresch, que comenta a Semana Nacional de Luta Antimanicomial. E pessoal, pesquisa do Instituto IPESP, contratada pela XP Investimentos e divulgada na manhã de hoje, dia 20 de maio, aponta mais uma vez o companheiro Lula liderando a pesquisa com 44% das intenções de voto na estimulada, que é aquela pesquisa onde se apresenta uma lista com os nomes dos pré-candidatos para os entrevistados. Lula está com 44% e Bolsonaro está em segundo com 32%. Esses percentuais foram praticamente os mesmos registrados na pesquisa anterior que foi divulgada na semana passada. Bom, igual Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes também ficou com o mesmo que tinha antes, 8% das intenções de voto, e João Dória cresceu 1%, de 3 para 4. Bom, além disso, é importante destacar que no segundo turno, a pesquisa continua indicando vitória de Lula, com 53% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro. E com os demais candidatos, a vantagem é ainda maior. No entanto, companheiros e companheiras, a gente volta a um ponto que temos sempre comentado aqui no podcast, que é o seguinte: a eleição é uma batalha duríssima. E as pesquisas que hoje indicam esse cenário não significam que será o cenário que nós teremos em outubro. Quando a campanha eleitoral começar para valer, é muito possível que esses números se alterem. Um dos possíveis elementos que contribuem para essa mudança é a disputa nas ruas. É a disputa que a gente tem que travar no cotidiano, além, evidentemente, das movimentações em âmbito partidário, legislativo e no âmbito das decisões das alianças, coligações e das federações. Agora, quando a gente fala sobre o ambiente das ruas, esta semana nós tivemos alguns casos que dão o tom de como devem ser os próximos dias, semanas, meses e, em especial, o período eleitoral. Essa semana nós vimos atos de violência extremada. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o ex-prefeito de Olinda, companheiro Paulo Valença, que também é ex-presidente do Sintep, que está com mais de 70 anos de idade, foi violenta e covardemente agredido pelo seu vizinho declaradamente bolsonarista. O Paulo chegou a ficar desmaiado, chegou a levar pancadas na cabeça, e esse maldito vizinho quase que taca uma lajota na cabeça dele se não fosse terem impedido. Bom, esse absurdo caso de violência contra o companheiro Paulo não foi um caso isolado, já não vinha sendo. Também essa semana a gente assistiu aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o caso de um deputado que durante a sessão estava num clube de tiro e enquanto votava a favor de um projeto de lei que amplia o armamento da população, que facilita que quem é filiado a clube de tiro tenha mais acesso a armas, atirou, literalmente, realizou disparos contra um alvo no meio da sessão para justificar o seu voto. Nós já tínhamos tido, na última semana, o caso, na visita de Lula em Minas Gerais, de gente com arma ameaçando militantes do MST. Bom, os diversos casos que a gente já relatou aqui no podcast, de atos de vandalismo contra a saída do PT, de movimentos sociais, de entidades. E, bom, este ambiente certamente dá um indício muito nítido do que a gente vai continuar enfrentando ao longo dos próximos dias, semanas e meses, e de como a direita bolsonarista vai lidar com as eleições, de tal forma, companheiros e companheiros, que mesmo que as pesquisas continuem indicando uma vantagem do companheiro Lula, nós temos que fazer muito mais para que essa vantagem se converta realmente, não apenas em intenção de voto, mas em votos na eleição, tanto do dia 2 de outubro quanto nas demais. Agora, a batalha eleitoral é apenas uma face da disputa política do país. A disputa política, cultural e ideológica tem que ser travada para além das eleições. E, evidentemente, para ganhar nas urnas, a gente tem também que ganhar nas ruas. E, nesse sentido, muito tem que ser feito. Reforçamos, assim, portanto, a importância da organização dos comitês populares de luta em cada canto do nosso país, em cada local de estudo, de trabalho, de moradia. Qualquer casa pode se converter num comitê popular de luta, qualquer grêmio estudantil, centro acadêmico, sindicato, associação de bairro, grupo cultural, todos os espaços do povo têm que, neste momento, ser organizados para enfrentar esta ofensiva da extrema-direita, que não vai entregar de bandeja esta eleição. Sem nos esquecermos que, além da extrema-direita, continuamos tendo os movimentos da direita, entre muitas aspas, não bolsonarista. E as informações que nós temos dessa semana é que a senadora Simone Tebet, do MDB do estado de Mato Grosso do Sul, foi a escolhida pelos partidos PSDB, Cidadania e MDB para ser o nome daquela chamada terceira via que continua existindo. A informação foi confirmada por alguns veículos de imprensa. Os três partidos ainda estão tentando convencer o João Dória a não ser candidato. Por isso, teoricamente, para que isso aconteça, ou quando isso acontecer, vai haver reuniões separadas das executivas desses três partidos, para que eles possam, em algum momento, anunciar. Bom, o que vai acontecer com essa terceira via? Na nossa opinião, ela vai contribuir para um segundo turno. Por isso, muita atenção com essas movimentações. Mesmo que nesse momento o Lula esteja à frente das pesquisas, com uma vantagem muito significativa, é muito, mas muito difícil uma vitória em primeiro turno. Evidentemente, seria uma façanha imensa da classe trabalhadora brasileira eleger Lula em um primeiro turno, mas temos que nos preparar para enfrentar uma batalha maior, muito mais difícil, em especial pelo ambiente que a gente tem encontrado nas ruas do nosso país. Por essa razão, companheiros e companheiras, muita organização, mobilização e luta todos os dias e a todos os momentos. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Rafaela Codeim Dreste, lá do Rio Grande do Sul, que fala para a gente sobre esta semana, que é marcada pela luta antimanicomial. Nós tivemos diversas atividades no país, falando sobre o dia, diversas manifestações, mas se falasse da importância desta data, a gente escuta agora a companheira Rafaela.
Olá a todos e todas que escutam e estão escutando neste momento o podcast Em Tempos de Guerra. Venho aqui com o desafio de trazer uma breve reflexão sobre a luta que marca o 18 de maio, a luta antimanicomial, né, para uma sociedade sem manicômios e livre de todo tipo de opressão. Temos muitos aspectos históricos, né, para a gente repensar quando viemos trazer à tona essa luta, todo o movimento, né, antimanicomial, que deu origem também a essa data, que deu origem a uma grande conformação social de luta e questionamento sobre a forma com que a sociedade vem segregando, né, nos particularizando e não considerando questões de domínio social quando a gente vai pensar uma patologia individual, né, seja ela de saúde mental ou não. Temos o tanto que esse movimento inspirou outros que foram importantes, inclusive, ouso dizer que foi um movimento revolucionário, né, que não questiona só o cuidado, questiona a lógica de uma sociedade ao enfrentar, né, ou ao particularizar essa diferença, né, como uma questão particular, né, como uma questão privada da pessoa e não um determinante social em saúde. Mas venho ainda mais à tona trazer um pouco dos aspectos do momento, da conjuntura atual, né? A gente tem que pensar primeiro na questão da conformação das políticas públicas. Nós temos indicadores tanto da OMS como outros estudos que vêm sendo feitos que denotam um crescente nível de sofrimento psíquico na população como um todo. Isso de forma alguma está descolado da acentuação da pobreza, do crescimento do processo de ruralização de pessoas que precisam da rua tanto para dormitório quanto para trabalho, sobrevivência, né? Do isolamento das mulheres, né? Um processo bem grande do aumento também de transtornos em mulheres, né? Empregadas, mães que estão cada vez mais sozinhas. E a gente não tem políticas públicas que acompanham ou que se comprometem a responder ao desafio desse período. Há muito tempo a gente não tem essa revisão, né? Ou uma possibilidade de consolidar em municípios, estados, uma rede de estrutura, uma estrutura em atendimento público com cofinanciamento, com qualidade, né, com equipes, para dar conta dessa vazão antes que ela se cronifique. Ainda assim, quando cronificada, a gente vê os centros, né, os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que tratam transtornos psicosseveros, né, transtornos mentais graves, né, com prioridade, eles superlotados, né. Então, a gente não tem, além de não ter essa revisão das políticas públicas, também, ao contrário disso, temos uma ampliação significativa, né, aberta, assim, as portas escancaradas para o investimento privado, né, principalmente em comunidades terapêuticas que remontam, em sua grande maioria, à lógica do cuidado manicomial. O que é bastante preocupante, porque volta a gente a segregar, a retirar da sociedade, a não ter o cuidado em liberdade, que é algo preconizado, inclusive, nas políticas públicas do SUS, né? Mas, ao contrário disso, o financiamento privado, né, para algumas empresas, né, os privilegiadas que conseguem acessar esses recursos públicos, né, via credenciamentos, mas que não ofertam um serviço de qualidade sequer comprometido com a política pública em saúde. E isso amplamente autorizado, e não só enquanto política de saúde, mas também enquanto política de assistência, na contramão de muitos anos de luta, né, tanto da reforma psiquiátrica quanto da criação do SUS, mas também dos movimentos de controle social, né, dos usuários de serviços de saúde mental, que vem dizendo para eles qual é o melhor tipo de cuidado, né. E junto disso, acho que é muito importante a gente também pensar em como se provocar, né, a construir uma lógica de uma sociedade não manicomial. Quando a gente fala, né, que a saúde tem os seus determinantes sociais, as questões sociais que levam, né, ao sofrimento, à doença, é muito fácil a gente pensar, por exemplo, numa falta de saneamento básico e nas doenças decorrentes disso. Às vezes a gente demora a ter essa percepção de toda uma condição socioeconômica, estrutural, cultural, né, de aniquilação, de projetos genocidas, né, de pauperização da população, que também é um determinante social em saúde e que vem marcando significativamente essa acentuação do sofrimento psíquico. Hoje, tem estudos, inclusive, aqui da região do Rio Grande do Sul, de onde eu falo, que tratam que é a doença crônica de maior incidência, né, num primeiro momento histórico registrado, superando as outras que antes tinham uma maior incidência, e, por fim, né, orientam principalmente as políticas, porque daí, né, que surgem, então, as pessoas que mais vão precisar do sistema único de saúde. Antes nós tínhamos a diabetes, a hipertensão, e hoje nós temos o sofrimento psíquico, que, se comparado a algumas delas, já são mais do que o dobro de prevalência, né? Então, é um cenário bastante preocupante, mas nós temos também que pensar, né, que a gente não pode individualizar esse problema. Se tem um determinante social em saúde, também a gente vai ter que ter uma luta, uma organização social, para que a gente compreenda, né, e construa cotidianamente uma sociedade sem manicômio, uma sociedade sem segregações, né, que a gente compreenda que os investimentos públicos em saúde, eles precisam ir para aqueles serviços que são pensados, são construídos conforme prevê as políticas públicas em saúde, né, essa relação tripartite entre prestadores, trabalhadores, né, mas também os usuários, aquilo que eles dizem, os usuários do serviço, aquilo que eles dizem que é o melhor para eles. E fica essa provocação, assim, da gente pensar que o manicômio, né, assim como o sofrimento psíquico, ele não está só dentro de uma pessoa, né? Ele não é um problema individual. O sofrimento psíquico, ele é social. E ele bate na nossa porta todos os dias, seja no nosso sofrimento, na nossa incapacidade de lidar com alguma situação, né? Mas seja também na nossa, muitas vezes, imobilização diante do sofrimento dos outros, né? Isso também é um pequeno manicômio, né? Isso também é a gente segregar o outro que sofre em algum lugar distante de nós e não nos preocupar nisso enquanto determinante social, né? Aquilo que a gente também precisa ser corresponsável. Então, convido a todos e todas, assim, para que a gente construa um cotidiano antimanicomial, né? Para que a gente consiga também nos mobilizar pelo sofrimento dos outros e que a gente pense que, principalmente passado esse período de pandemia, que a gente entendeu que o isolamento não faz bem para ninguém, ele também não vai fazer bem para alguém que pode se encontrar nesse momento em uma situação de vulnerabilidade, seja ela decorrente de algum agravo de saúde física ou mental, seja ela decorrente de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, que a gente lute por uma sociedade sem manicômios, seja a partir de nós, seja por um estado antimanicomial. Um abraço a todos e todas. Viva o SUS!
Valeu, Rafa. Obrigado, companheira. Grande abraço. E pessoal, na última semana, o presidente Lula viajou para o estado de Minas Gerais. Nós já ouvimos aqui na edição de segunda-feira o companheiro João Paulo Furtado, que comentou um pouco do significado da visita do Lula e das movimentações que estão acontecendo em Minas Gerais, em especial com relação ao PT e a posição que o partido pode vir a adotar com relação à disputa para o governo do estado. Hoje, nós pedimos que algumas companheiras nos falassem dessa visita do Lula, como elas enxergaram essa movimentação. E começamos escutando a companheira Águida Helena, de Patos de Minas, que fala para a gente a sua opinião sobre a visita do Lula em Minas Gerais.
Olá, sou Águida Helena, estou presidente do PT de Patos de Minas. Recebemos com muito orgulho e entusiasmo nosso futuro presidente Lula em Belo Horizonte. Uma militância aguerrida, com muita esperança de um futuro melhor, de um Brasil de volta ao desenvolvimento, de uma menor desigualdade social, de um futuro onde o crescimento econômico vai trazer geração de renda e emprego para todos os brasileiros que, neste momento, passam por muitas dificuldades, inclusive para se alimentar. Lula nos trouxe a esperança de dias melhores e sabe que pode contar com a militância de Minas Gerais, porque aqui é Lula presidente. Temos um congresso adiado, tanto estadual quanto nacional. Mas é o momento, estamos esperando esse congresso para apresentar a nossa avaliação, a avaliação da base, dos militantes que querem e defendem uma candidatura própria do governo de Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores. Acreditamos que com um candidato nosso ao governo, um senador nosso ao governo, Lula terá um palanque e uma militância com muita coragem, com muita energia e com muita capacidade para buscar votos e eleger em primeiro turno nosso presidente Lula. Nossas agendas continuam. Aqui, em Patos de Minas, estamos no Alto Paranaíba, vizinhos do Noroeste Mineiro. Faremos um grande encontro no próximo sábado. Vamos apresentar para nossa militância os nossos pré-candidatos estadual e federal. Com muita esperança, queremos todos juntos, vamos precisar de todos juntos para construir, para reconstruir o nosso Brasil, um país com uma qualidade de vida melhor para todos. Vamos juntos, companheirada, vamos eleger nosso Lula presidente. Obrigada.
Valeu, Águida. Obrigado, companheira. Gente, a Águida está como pré-candidata a deputada lá por Minas Gerais. E vamos ouvir agora a companheira Adriana Souza, professora, também pré-candidata a deputada, que fala para a gente sobre a visita do Lula em Terras Mineiras.
Olá, Patrick, e olá, companheiros e companheiras que estão aí na escuta do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Aqui é a Adriana Souza, professora, militante da articulação de esquerda de Minas Gerais e atualmente pré-candidata a deputada estadual por Minas. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a vinda do presidente Lula a Minas Gerais nos dias 9, 10 e 11 de maio, nos atos que foram intitulados aqui como Lula abraça Minas, né? A atividade política do presidente Lula iniciou na capital já na segunda-feira, no final da manhã, no hotel onde ele estava instalado, e ele pôde receber lideranças sindicais, partidárias e políticas de Minas Gerais. Mas a principal atividade do presidente Lula aqui em Minas Gerais aconteceu exatamente na segunda, mas ao final do dia, num ato massivo com aproximadamente 5 mil pessoas, em sua maioria, né, militantes do Partido dos Trabalhadores de Minas, da região metropolitana, mas especialmente da capital. Importante destacar que esse número de pessoas foi superior ao previsto pela organização do evento e uma parte significativa da militância acabou assistindo à atividade do lado de fora do Expo Minas, que foi o espaço escolhido pela organização do evento para receber essa atividade. Estiveram com o presidente Lula, né, no palanque, partidos PCdoB, PSB, PV, Rede, Solidariedade, PSOL e PT de Minas, assim como diversas lideranças dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais mais amplos, especialmente do MST, do MAB, da UNE e da Frente Brasil Popular, né? O presidente Lula fez um discurso muito vigoroso, muito espontâneo e que demonstrou uma disposição muito grande para as lutas que virão, né? Inclusive, o presidente Lula conseguiu inflamar o público de militantes que estava lá e que saiu da atividade com muita energia também para as lutas que nós vamos fazer em 2022. O presidente Lula fez questão de destacar cultura como uma possibilidade de geração de renda, de geração de emprego e de desenvolvimento para o nosso país. O presidente Lula também destacou a revogação das reformas trabalhistas, da Previdência, do teto de gastos e a importância da geração de emprego e renda para a nossa gente, né? Já no seu segundo dia aqui em Minas Gerais, o presidente Lula realizou atividade na cidade de Contagem, que é uma cidade governada pelo PT, o governo da companheira Marília Campos, né, que está contando aí com uma grande aprovação popular, com mais de 80% de aprovação popular na cidade, e que aconteceu, né, um ato com aproximadamente 1.000 militantes ali no horário do almoço, e foi uma atividade onde o presidente Lula destacou, né, a questão da desindustrialização do país e também teve destaque nessa atividade a participação de um empresário local que fez questão de enfatizar na gestão do presidente Lula. Teve um grande progresso e crescimento empresarial, mas também para o povo de Minas. E o presidente Lula fez questão de dar um recado sobre a necessidade de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ainda na terça-feira, o presidente Lula teve uma atividade com artistas em Nova Lima, né, onde ele recebeu figuras importantes do cenário cultural de Minas Gerais, dentre elas a Fernanda Takai, Djonga, Thiago Delegado, e foi uma atividade muito representativa da cultura de Minas. O último dia do presidente Lula aqui em Minas Gerais foi em Juiz de Fora, né, outra grande cidade governada pelo PT em Minas Gerais, governada pela companheira Margarida Salomão, e teve destaque nessas atividades em Juiz de Fora, né, um recado forte contra as privatizações, a defesa das universidades e das estatais. O presidente Lula participou de duas grandes atividades em Juiz de Fora, a primeira dela com dezenas de reitores de universidades federais e a segunda delas num ato mais massivo e popular, né, onde o presidente Lula fez defesas assim, também vigorosas das estatais e um recado muito forte contra as privatizações. Em que pese a situação política confusa de Minas Gerais, que foi abordada no episódio anterior aqui do podcast, a vinda do presidente Lula foi marcada mesmo por atos massivos, fortes, mobilizadores, em contraposição ao fracasso absoluto das manifestações bolsonaristas que não tiveram êxito nem na disputa da narrativa nas redes sociais. Agora, pessoal, é engrenar mesmo a pré-campanha, instituir os comitês de Lula e garantir toda a nossa energia militante para eleger o presidente Lula e uma bancada federal e estadual combativa que garanta a revogação das reformas trabalhistas, previdenciária, a revogação do teto de gastos, para que a gente possa, de fato, iniciar a reconstrução do nosso país. É isso aí, um abraço e bora para a luta, pessoal.
Valeu, Adriana. Obrigado, companheira. Pessoal, esta semana nós tivemos o lançamento, a primeira reunião, na verdade, da Assembleia Geral da Federação Esperança Brasil, Brasil da Esperança, Fé Brasil. Esta Assembleia foi a primeira reunião da federação que reúne PT, PV e PCdoB, foi convocada com uma pauta única, que foi a eleição da Executiva Nacional da Federação. Bom, esse assunto foi tratado pelo companheiro Walter Pomar e pela Natália Sena no programa Antivírus dessa semana, onde tem uma opinião detalhada da Natália sobre essa reunião, também os nomes que foram eleitos e tudo mais. A gente vai convidar a Natália para vir aqui no podcast na próxima edição para falar também para a gente sobre essa reunião, dar detalhes e, bom, quais são os próximos passos aí dessa federação. Mas quem já tiver curiosidade, nós recomendamos que acompanhe e assista pelo YouTube do jornal Página 13, do programa Antivírus, ou pelo podcast, nosso amigo e companheiro podcast, também do programa Antivírus, que circula aqui nas nossas mesmas listas de transmissão. Quem tiver interesse, só entrar em contato. Nos encontramos em breve. Orações petistas, fora Bolsonaro e Lula, presidente.